sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Boa noite, ouvintes. 24 de novembro de 2016, quinta-feira, aqui na cidade de Washington, céu nublado, a temperatura é de 13 graus centígrados. Na apresentação da primeira meia hora desta emissão está o Paulo Oliveira. A emissão conta com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Cornelio Stanner. Começamos com as notícias internacionais a esta hora. Uma explosão no Iraque faz pelo menos 75 mortos. Força aérea turca posta em estado de alerta. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais de colaboração com o Amâncio Miguel.
No Iraque, a explosão de um caminhão armadilhado numa bomba de gasolina a sul de Bagdade fez pelo menos 70 mortos, muitos deles peregrinos iranianos que regressavam ao seu país, vindos da cidade de Karbala. As autoridades iraquianas suspeitam que se tenha tratado de um atentado do grupo Estado Islâmico. Os peregrinos deslocaram-se a Karbala para uma festividade religiosa.
A Força Aérea Turca foi posta em estado de alerta depois de Ankara ter acusado o governo sírio de ter levado a cabo um bombardeamento aéreo contra forças turcas que operavam no norte da Síria, matando 3 soldados e ferindo outros 10. Inicialmente pensava-se que a morte de soldados na localidade de Al-Baba, nordeste de Aleppo, tinha sido causada por um ataque do Estado Islâmico. Posteriormente, contudo, a Turquia acusou a Força Aérea Síria.
Piratas informáticos acederam no mês passado aos dados pessoais de 134.386 atuais e antigos efetivos da Marinha dos Estados Unidos, segundo revelou na quarta-feira aquela instituição. O acesso foi feito através de uma falha num computador portátil de um funcionário da empresa Hewlett-Packard, que trabalhava para a Marinha norte-americana. A Marinha leva este incidente extremamente a sério. É uma questão de confiança para os nossos marinheiros, afirmou o vice-almirante Robert Burke, porta-voz da Marinha, explicando em comunicado estar a tentar identificar os afetados, aos quais vão ser notificados nas próximas semanas. De momento, esclareceu, não existem provas que indiciem um uso indevido da informação comprometida.
Duas jovens bombistas suicidas de 13 e 18 anos, respectivamente, atacaram hoje a região norte dos Camarões, junto à fronteira com a Nigéria, provocando uma morte e 4 feridos. É o quarto ataque esta semana que as autoridades suspeitam tenham envolvimento de Boko Haram. O ataque que provocou a morte e feridos foi em Mora. A outra jovem foi morta pela população antes de conseguir detonar o explosivo que tinha no seu corpo. As duas raparigas pretendiam atingir um mercado movimentado de Far North, mas a ação foi detectada por um grupo de vigilantes populares que controla a zona.
Pelo menos uma pessoa morreu em confrontos entre dois grupos rivais de artes marciais nas últimas 24 horas na zona ocidental da capital do Timor-Leste, Dili. Os confrontos envolveram elementos de pelo menos 3 grupos de artes marciais. A tensão aumentou hoje quando o cadáver da vítima dos confrontos de quarta-feira começou a ser velado na casa da família. Confrontos entre elementos de grupos rivais de artes marciais são comum e já no início deste mês se registaram confrontos violentos na zona de Hera, a cerca de 10 km a leste da capital Dili, que terminaram com 2 feridos, 5 casas queimadas, várias motas destruídas e 8 detidos. Nos últimos meses, têm circulado pelas redes sociais vídeos que mostram confrontos entre elementos de grupos rivais de artes marciais, tanto em Timor-Leste como na Irlanda, onde são imigrados muitos jovens naturais de Timor-Leste.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O Tribunal Provincial de Luanda inicia amanhã o julgamento de 37 cidadãos acusados de crimes diversos, incluindo o da associação de malfeitores, na tentativa de assaltar à mão armada instituições públicas e o Palácio Presidencial. A notícia foi lançada pela agência pública ANGOP hoje, que cita uma fonte policial. A UNITA alerta que foi ela quem alertou as autoridades por movimentos suspeitos e quer saber quem está por trás disto. Os acusados, dos quais dois ainda se encontram foragidos, de acordo com a mesma fonte, pretendiam na madrugada de 31 de janeiro realizar um assalto à mão armada ao Palácio Presidencial, antecedida da ocupação das instalações da televisão pública de Angola, a TPA, e da Rádio Nacional de Angola, a RNA. A maioria dos acusados pertenceu às extintas Forças Armadas de Libertação de Angola, FALA, braço militar da UNITA durante a Guerra Civil, que terminou em 2002. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, contratado pela Voz da América há menos, diz que foi ao seu partido que alertou as autoridades para determinados movimentos e que espera que o caso seja julgado com transparência. Aliás, Costa Júnior quer saber quem esteve por detrás daqueles acontecimentos.
Foi a UNITA quem levou o conhecimento deste caso às autoridades angolanas. Isto também é um dado de grande importância. Nós hoje ouvimos aqui a televisão pública e a Rádio Nacional colocar isto numa forma, diria, pouco recomendável, um pouco numa vertente de exposição ou pretensão de exposição partidária. Esta matéria é uma matéria de grande importância, matéria sensível, envolve a segurança do Estado, e foi a UNITA quem detectou movimentos destes no âmbito das províncias e depois em Luanda, e foi a UNITA que alertou as autoridades competentes. Portanto, sobre isto esperamos necessariamente um julgamento que nos possa também permitir o apuramento de que mão está por trás destas coisas, porque claramente isto tinha um objetivo de tentar expor a UNITA. Vamos, de facto, esperar que não apenas sejam julgadas as pessoas envolvidas, mas para mim, muito mais importante, é quem é que teve a capacidade de, por trás delas, movimentar, procurar, enfim, saber quem é que por trás teve isto.
Era o líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que também lembrou, não ser a primeira vez, que o seu partido alerta as autoridades para movimentos que visam incriminar aquele partido. O julgamento será acontecido pelo juiz João António Eduardo Agostinho. Na emissão de ontem, por erro, a Voz da América referiu-se ao líder da bancada parlamentar da UNITA como sendo da Casa CE. A notícia dizia respeito, aliás, a um debate entre Adalberto da Costa Júnior, da UNITA, e o jurista José Bento Cangomba, representante do MPLA, realizado na Universidade João Piaget, no Polo de Benguela. Infelizmente, no lançamento e no fecho da reportagem, foi referido ao Adalberto da Costa Júnior como deputado da Casa CE, quando, na verdade, é presidente da bancada parlamentar da UNITA. De facto, apresentamos as nossas desculpas a Costa Júnior, bem como aos ouvintes. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Os professores da Universidade Pública Angolana recuaram na sua decisão e resolveram dar uma nova moratória de 90 dias ao Ministério da Tutela antes de partirem para uma paralisação geral por falta de cumprimento do caderno reivindicativo. Um tema para o Manuel José.
Manuel Dubigos, o porta-voz do SIMPES, região académica Luanda Bengo, diz que os professores ponderaram em não prejudicar os estudantes na reta final da realização dos exames com uma paralisação e deram um novo ultimato ao Ministério do Ensino Superior de 3 meses, a fim dos quais, aí sim, despoletar uma greve.
O Ministério do Ensino Superior, nossa entidade patronal, para no prazo de 90 dias poder pronunciar. Em março, neste caso, teremos outra assembleia. Caso o pronunciamento não for feito ou for negativo para nós, declararmos uma greve. Neste caso, estaria em xeque a abertura do próximo ano letivo.
Um dos 9 pontos constantes do caderno reivindicativo é a questão salarial. O sindicalista diz não entender como um professor com as mesmas qualificações no ensino não universitário ganha mais que o professor universitário.
Resistamos um uma degradação financeira do docente universitário. Por exemplo, pensando na função pública, um professor universitário com o grau de licenciado vence menos que um professor do ensino não universitário com o mesmo grau. O não universitário vence duas vezes mais. Um professor titular ganha 350 mil kwanzas, muito abaixo de um doutorado no ensino não universitário.
O sindicalista deixa claro que estão a falar dos professores universitários de facto.
Os professores universitários a que nos referimos não se tratam dos deputados e dos ministros que dão aulas e que já têm uma vida digna, casa condigna, carro topo de gama. Tratamos do professor universitário que vive do salário da docência, o professor universitário que é efetivo do Ministério do Ensino Superior.
Neste momento decorrem as provas de exames finais na Universidade Pública com um novo caderno reivindicativo de 9 pontos sobre a mesa da entidade patronal. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto, o governo angolano voltava a proibir novas contratações para a função pública no Orçamento Geral do Estado para o ano de 2017. O ministro das Finanças, Archer Mangueira, admitiu, entretanto, que o governo poderá fazer um reajuste dos salários da função pública em face da perda do poder de compra dos trabalhadores. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
O ministro das Finanças, Archer Mangueira, admitiu que o governo poderá fazer um reajuste dos salários da função pública em face da perda do poder de compra dos trabalhadores. As admissões na função pública estão proibidas desde que o país entrou na atual crise económica e financeira, resultante do baixo preço do petróleo, a principal fonte de receitas do Estado. Hoje é para 2017, que está a ser discutido na especialidade pelos deputados, governo e pelos parceiros sociais, proíbe que seja ultrapassado o valor de 1,613 bilhões de kwanzas que o Estado prevê gastar com os salários e contribuições sociais dos trabalhadores da função pública. No orçamento, o Executivo determina que as admissões na função pública só serão autorizadas se forem para o preenchimento de vagas resultantes da reforma, abandono, demissão, transferências ou de morte. O psicólogo e docente universitário Carlinhos da Sala sugere que o governo devia ouvir as universidades para, em conjunto, procurar soluções que possam mitigar a situação de desemprego que resulta das medidas tomadas pelo Executivo como principal empregador do país.
As consequências são muito prejudiciais. Num país onde temos uma taxa de desemprego elevada e depois, nesse último tempo, um afastamento substancial de trabalhadores que já tinham emprego. Agora, quando se faz há 3 anos sem admissão, essa é uma forma de estagnar o crescimento e o desenvolvimento do país. É o problema da delinquência, da criminalidade. Eu penso que essa é uma situação que deve merecer uma conferência nacional urgente, mas com todas as cabeças pensantes no país. Quer dizer, é um problema, digamos, da nação, é um problema do Estado, para nós vermos o que soluções urgentes.
De acordo com a proposta de lei do orçamento, que deverá ser aprovada a 14 de dezembro próximo pela Assembleia Nacional, não são permitidas novas admissões que possam provocar um aumento da massa salarial da função pública no exercício de 2017. A medida é extensiva à celebração de contratos por tempo determinado, à exceção dos que forem autorizados pelo Presidente da República. Em 2017, o Estado angolano prevê gastar 1,513 bilhões de kwanzas em vencimentos da função pública e 100 mil milhões de kwanzas nas respectivas contribuições sociais, um aumento de 3,2% na massa salarial, face à revisão do OGE de 2016. Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
São 18 horas 14 minutos em Angola. A indústria agroalimentar, a saúde, o comércio e o tratamento de resíduos sólidos são apenas algumas das áreas potencialmente identificadas por empresários de uma região polaca para cooperar com as autoridades da província da Huila, como nos refere aqui o Teodoro Albano.
As áreas identificadas são o resultado do primeiro Fórum Económico Huila-Polónia, que juntou empresários das duas regiões para o vice-marechal de Wielkopolska, Leszek Wojtasiak. A região está pronta a cooperar com a província da Huila.
Queremos cooperar com empresários da Huila. A nossa região, que é a Wielkopolski, ela é uma região muito desenvolvida, é uma região preparada para poder cooperar em grande escala com Angola.
Os resultados do fórum, que incluem uma deslocação de empresários huilanos e autoridades da província em 2017 da Polónia, vai abranger igualmente a abertura de uma representação económica para a troca de informações. O presidente da classe de empresários da Huila, Paulo Gaspar, já disse ser importante que os acordos e parcerias com empresários estrangeiros passem por um processo de efetivação concreta e que deixem de ser meras intenções. O governador da província da Huila, João Marcinho Tiping, destacou no fórum a importância do estabelecimento de parcerias económicas com aquele país da Europa Central.
A consciência da importância do estabelecimento de relações comerciais com a Polónia, pois além do seu potencial como grande mercado consumidor, a sua localização estratégica no continente europeu e o facto de ser um dos membros da União Europeia torna-a numa porta importante para a entrada de produtos angolanos neste tão grande mercado para a economia global.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Emissão de quinta-feira, dia 24 de novembro de 2016, da Voz da América, uma emissão dedicada especialmente a Angola. Transmitimos, como recordamos, em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. E por falar de reportagens, recordamos o nosso endereço, que é www.voaportugues.com. Segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal, coordenada a emissão vespertina, incluindo a Janela de Angola, pode ser escutada, como referimos, em onda média 1530 MHz, em onda curta 15.720 e 13.630. A partir das 18h até às 18h30, de segunda a sexta-feira, podem escutar a terceira meia hora desta emissão em português, em onda curta, nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta, 13.630, 15.720, 17, 17h30, onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e ainda 15.720. Estúdios em Washington, na Voz da América, numa emissão especialmente direcionada para Angola. A Assembleia Nacional Angolana aprovou recentemente um novo pacto legislativo sobre a comunicação social naquele país, que tem provocado muitas críticas, principalmente por parte dos profissionais e organizações do sector. O Sindicato de Jornalistas Angolanos diz continuar preocupado com várias questões ligadas às competências atribuídas aos tribunais para fiscalizar o estatuto editorial da empresa de comunicação social. Detalhes aqui com o Coque Mukuta.
O Sindicato de Jornalistas de Angola vão recorrer ao Tribunal Constitucional para exigir a fiscalização da constitucionalidade da nova lei de imprensa. Teixeira Cândido, secretário-geral da organização, diz ter havido cedências por parte do governo, mas que há muitas questões que são inconstitucionais.
Vamos usar os mecanismos que estão à disposição para ver se o Tribunal Constitucional resolve essa questão.
Teixeira Cândido afirma que as competências de fiscalizar devem ser do Tribunal e não do Ministério da Comunicação Social.
A lei de imprensa deve respeitar o Código de Ética e Deontologia. Ora, se o Estatuto viola a lei, a Constituição, se o Estatuto viola a lei de imprensa, estamos aqui a dizer que as empresas de comunicação incorrem em responsabilidade criminal, incorrem em responsabilidade civil e incorrem em responsabilidade disciplinar. Ora, a responsabilidade disciplinar é da competência da entidade reguladora que incide sobre as empresas, a sua atividade sobre as empresas. A responsabilidade criminal e civil, claro está, que é da responsabilidade dos tribunais. Portanto, como é que o Ministério da Comunicação Social ou o Departamento Ministerial para responsável pela comunicação social, é essa a designação que está na lei, vai cuidar dessas questões? Vai poder, por exemplo, suspender a emissão de uma rádio ou de uma televisão em caso de incumprimento? Segundo a penalidade, fala-se de 9 meses a de 3 anos a 9 meses. Quer dizer, não faz sentido essa competência estar sobre a alçada de uma entidade administrativa. Esta é a principal preocupação que nós temos.
Era Tshera Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola, que se mostra preocupado com a aprovação da lei de imprensa da capital angolana para a Voz da América, Coquimucuta.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã, sexta-feira, será exatamente o Tshera Cândido, que o Coco Mucuta falou há bocado, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. A crise económica e financeira em Angola afeta todo o país e a província do Kwanza Sul não foge à regra. Os preços dos produtos dispararam nos últimos tempos e há quem diz que neste momento a luta é pela sobrevivência. Para tentar contornar a situação, autoridades municipais recorrem à agricultura como fonte de rendimento para as famílias. Fernando Caetano.
De forma anónima, duas senhoras bem posicionadas na municipalidade de Sumbense disseram à Voz da América que agora só se sobrevive apenas e não se vive. A cesta básica, a partir de agora, ficou mais cara, porque os preços dos produtos registraram aumento considerável. Uma lata de leite em pó já está a custar 6 mil kwanzas contra os 2.400 kwanzas anteriores. O saco de arroz de 50 quilos está entre 8 a 9 mil kwanzas. A farinha de trigo custa agora 8 a 9 mil kwanzas o saco de 50 quilos. Estes preços estão a vigorar nos grandes supermercados. Tais efeitos têm lugar em toda a extensão da província e, para contrapor algumas administrações municipais, vão ensaiando novos métodos para que a quadra festiva esteja garantida. No Celes, por exemplo, a aposta no campo é a solução para a questão, uma vez que as terras são férteis e a administração local, através da secção da agricultura, procura, através de associações de camponeses, aglutinar algumas famílias para trabalhar a terra, como nos diz a chefe de secção da agricultura e desenvolvimento rural, Claudete Gregório.
Passos, como é o exemplo da Catanda, é um potencial agrícola a nível do município. Também temos a Cainja, a Moiva e tantos outros espaços. Temos 10.344 famílias e todo mundo está engajado nas suas sementeiras.
Chefe de secção municipal da agricultura e do desenvolvimento rural do município do Celes, Claudete Gregório, ensaiando mecanismos que visam pôr cobro à situação alimentar menos boa com que se deparam as populações daquela municipalidade. Do Sumbe, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Espaço agora para o desporto, hoje com o Álvaro Lugier Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde arranca nesta quinta-feira a campanha eleitoral para a presidência da Federação Angolana de Futebol, com três candidatos: Artur de Almeida e Silva, José Luís Prata e Osvaldo Saturnino Jesus. As eleições estão marcadas para o dia 17 de dezembro. Artur Almeida e Silva e Osvaldo Saturnino Jesus concorreram no passado à liderança da federação. Na Espanha, o Ministério Público pediu uma pena de 10 anos e meio de prisão para o jogador dos Camarões, Samuel Eto'o, por fraude fiscal no valor de 3,5 milhões de euros, cometida nos anos em que esteve ao serviço do Barcelona entre 2006 e 2009. A notícia revelada nesta quinta-feira pelo jornal El País diz que a Procuradoria quer ainda que Eto'o pague uma multa de 14 milhões de euros. O processo tem origem na gestão de direitos de imagem. O fisco espanhol conseguiu provar que Eto'o simulou a venda dos seus direitos de imagem a duas empresas, uma espanhola e outra húngara, de forma a impedir que o dinheiro que recebia de patrocínio por parte de uma marca de equipamentos desportivos fosse tributado no país. O agente espanhol Josef Maria Mesayes, representante do Internacional Camarunês, é também acusado pelos mesmos crimes. O argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo caminham vertiginosamente para os 100 golos na Liga dos Campeões. O camisola 10 do Barça chegou ontem aos 92 golos na Liga dos Campeões e está apenas 3 dos 95 de Cristiano Ronaldo. No entanto, leva já 9 golos na fase de grupos. O recorde do português é de 11. Messi foi ainda mais longe ontem com o bis ao Celtic em Glasgow. Apontou o golo 500 com a camisola do Barcelona, mas aqui, a contar com jogos particulares. Messi tornou-se ainda no primeiro jogador da história da Europa a chegar aos 100 golos por um clube da UEFA em provas internacionais. Tem 92 na Liga dos Campeões, 3 na Supertaça Europeia e 5 no Mundial de Clubes. É já no próximo verão que se realiza a Taça das Confederações, sempre um ano antes do Mundial. O sorteio dos jogos vai decorrer no próximo sábado e Portugal é cabeça de série. O pote 1 será composto pela Rússia, anfitriã do torneio, e pelas três equipas apuradas melhor posicionadas no ranking da FIFA, Alemanha, Chile e Portugal, apurados nas condições de campeão do mundo sul-americano e europeu, respectivamente. Já o pote 2 será composto por México, Austrália e Nova Zelândia, estando a quarta vaga reservada para o campeão africano, que sairá do Campeonato Africano das Nações CAN, marcado para o mês de janeiro. Gareth Bale vai ser operado ao tornozelo direito na próxima terça-feira em Londres e ficará sem competir pelo menos durante 2 meses. O extremo galês padece de lesão traumática nos tendões peroniais do tornozelo, contraída na segunda parte do jogo com o Sporting em Alvalade, na sequência de um lance com Sebastian Coates. E para terminar, no basquetebol americano, noite histórica para Kevin Love, ontem, que de uma assentada fixou 2 recordes na NBA. Tornou-se o jogador com mais pontos, 34, e triplos, 8 marcados durante o primeiro período de um jogo oficial. O extremo posto dos Cleveland Cavaliers ficou a 1 triplo de bater um outro recorde, o de maior número de triplos marcados num só período. Mas mais, graças à preciosa ajuda de Love, os Cavaliers fixaram um recorde para o maior número de pontos, 46, marcados no primeiro tempo parcial. Tudo na vitória folgada dos campeões em título sobre os Blazers, para a qual LeBron James contribuiu com 31 pontos e 10 ressaltos. Foi assim o desporto. Amanhã há mais aqui, na Voz da América.
O deputado guineense pelo Círculo da África e Europa, Leopoldo da Silva, foi espancado ontem, quarta-feira, e detido por várias horas na fronteira norte entre a Guiné-Bissau e o Senegal. O deputado foi detido, aliás, por agentes da Polícia de Migração e Fronteiras do Senegal, com o apoio de militares senegaleses. A informação foi avançada à rádio privada Capital FM pelo próprio Leopoldo da Silva, que já se encontra em liberdade e sob cuidados médicos na capital da cidade de Bissau. Silva disse que tudo aconteceu quando travou uma discussão com os agentes que teriam exigido a um estudante guineense no Senegal que pagasse 2.000 francos CFA no posto de controle da fronteira entre os dois países, não tendo parlamentar, o facto violaria as regras de circulação de bens e serviços no espaço da CDAO. O Presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, convocou de emergência o embaixador de Senegal na Guiné-Bissau para pedir uma explicação sobre o ocorrido. Até agora, não há qualquer reação das autoridades guineenses. E vamos agora para a música. Vamos ficar com Living in My Home, de Fred Mercury.
Oh.
E com Fred Mercury, Living on My Own, termina praticamente a emissão especialmente dedicada a Angola desta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2016. Temos ainda mais uma hora e meia, uma hora de emissão, e dentro do momento vai ficar convosco o Eduardo Fel. Boa noite.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de novembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Iraque, caminhão armadilhado mata 70 peregrinos iranianos. Turquia acusa a Força Aérea da Síria de atacar as suas forças. Americanos comemoram dia de ação de graças. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGGT e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Cornelius Tanner na produção, Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Por causa da crise provocada pela queda do preço do carvão no mercado internacional, muitas empresas fecharam as suas portas na província de Tete, no centro de Moçambique. Neste momento, o Conselho Empresarial da província está a efetuar um trabalho para apurar quantas empresas entraram em insolvência e que tipo de ajuda a prestar àquelas que possam voltar a estar operacionais. A Voz da América ouviu Carlos Cardoso, presidente do Conselho Empresarial de Tete, que se mostrou muito preocupado com o que está a acontecer naquela região do país.
Não está saudável. A situação não está saudável.
Carlos Cardoso, presidente do Conselho Empresarial da província de Tete, província do centro de Moçambique, rica em minerais, que nos últimos anos registou crescimento assinalável, mercê da instalação e arranque da produção e exportação de carvão mineral, uma exploração que, no entanto, começou a ressentir-se em virtude da queda do preço do carvão no mercado internacional, afetando em cadeia não só os grandes projetos, como também as pequenas e médias empresas que surgiram tendo estas como vocação a prestação de serviços à indústria extrativa. Empresas que também sofreram por causa das hostilidades militares e da crise económico-financeira que abala Moçambique. Algumas não resistiram e fecharam as portas.
Há um número considerável, Não diria muitas, mas há um número considerável.
Que fecharam as portas?
Que fecharam nesta fase de transição, portanto, obrigou com que o desemprego atingisse níveis que imagináveis aqui a nível da província. Essa situação provocou, portanto, aquilo que nós estamos vivendo atualmente.
O presidente do Conselho Empresarial da província de Tete não precisou o número de empresas que encerraram as portas. Carlos Cardoso revelou à Voz da América que está em curso um trabalho de levantamento para apurar qual o número exato de empresas que deixaram de estar operacionais naquela província do centro de Moçambique.
Primeiro é para sabermos como estamos, a situação dessas empresas, porque sabermos fundamentalmente a razão do fecho, depois criar uma possibilidade a quando da melhoria da situação, poder abrir as portas a essas empresas para que continuem e possamos ter a nível do mercado de Tete uma competitividade saudável.
E o presidente do Conselho Empresarial de Tete tem esperança que a situação económica da província e do país melhore. Mas, como frisou Carlos Cardoso, o mais importante é que o governo e a Renamo se entendam e haja paz no país, porque sem paz, salientou o empresário, não é possível fazer nada. E de Tete, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Ainda em Moçambique, as autoridades moçambicanas assumem que a batalha contra a exportação ilegal de madeira está longe de ser ganha e dizem pretender alterar a legislação sobre o setor florestal. Ramos Bigal.
Segundo a Fundação WWF, Moçambique perdeu entre 2003 e 2013 cerca de 549 milhões de dólares resultante da exportação ilegal de madeira para países asiáticos. Moçambique tem uma legislação que penaliza a exportação ilegal da madeira, mas o ministro do Ambiente, Terra e Desenvolvimento Rural, Celso Correa, não tem dúvidas. Nos últimos 5 anos, a exportação ilegal aumentou de forma gritante.
Em termos concretos, verificou-se um aumento de exportação de madeira em toros de 22.846 metros cúbicos para 148.093 metros cúbicos em 2015, bem como o aumento do corte e exportação ilegal de madeira em toros de espécie de classe 1, cuja exportação em toros não é permitida.
Celso Correa quer alterar a legislação atualmente em vigor e já submeteu à Assembleia da República uma proposta de revisão da lei que cria a taxa de sobrevalorização da madeira e anunciou um programa de reforma do setor florestal. O governante espera que a sua proposta seja aprovada pelo Parlamento, defendendo que essa lei é fundamental.
É considerada não apenas necessária e oportuna, como principalmente fundamental para atingir os êxitos no processo de reforma do setor, com vista a prevenir e combater as ilegalidades, por um lado, reorganizar o mesmo setor para que coloque as florestas ao serviço do desenvolvimento sustentável.
Os ambientalistas que a miúdo se queixam do corte e exportação ilegais da madeira em Moçambique, contribuindo para a degradação do ambiente, para além de prejuízos para a economia, saúdam a iniciativa no sentido de que vai promover a proteção, conservação e uso transparente do património florestal. E há quem assevere mesmo que a nova lei traz soluções jurídicas importantes.
São soluções jurídicas bastante contundentes e que poderão ajudar a resolver este problema. Contudo, não basta ter uma lei boa, não basta ter uma lei contundente. É preciso também ter bons aplicadores da lei. O que significa que, apesar da lei ser boa, nós também, como aplicadores, teremos que ser bons na sua aplicação. Teremos que ser implacáveis. Portanto, a lei tem que ser duramente implementada.
Entretanto, uma das causas apontadas pela WWF Moçambique para a exportação ilegal da madeira tem a ver com a fraca eficiência da fiscalização e os altos níveis de corrupção no setor público. A Agência de Investigação Ambiental diz que a China é o maior consumidor da madeira de Moçambique, tendo absorvido 85% dos 430 mil metros cúbicos de madeira e touro entre 2000 e 2010, tendo o valor da exportação para aquele país aumentado de 8 para 100 milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O deputado da Guiné-Bissau pelo Círculo da África e Europa, Leopoldo da Silva, foi espancado na quarta-feira e detido por várias horas em Mpac, na fronteira norte entre a Guiné-Bissau e o Senegal. O deputado foi detido por agentes da Polícia de Migração e Fronteiras do Senegal, com o apoio de um grupo de militares senegaleses. A informação foi avançada à rádio privada Capital FM pelo próprio Leopoldo da Silva, que já se encontra em liberdade e sob cuidados médicos na capital. Silva disse que tudo aconteceu quando travou uma discussão com os agentes que teriam exigido a um estudante guineense no Senegal que pagasse 2 mil francos CFA no posto de controle da fronteira entre os dois países. Na opinião do parlamentar, este facto violaria as regras de circulação de bens e serviços no espaço da CDAO. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, convocou de emergência o embaixador do Senegal em Bissau para pedir explicações sobre o ocorrido. No seu receptor continua a Voz da América. Passamos agora a Angola. O Tribunal Provincial de Luanda inicia amanhã o julgamento de 37 cidadãos acusados de crimes diversos, incluindo da associação de malfeitores para a tentativa de assaltar a mão armada a instituições públicas e o Palácio Presidencial. A notícia foi avançada pela Agência Noticiosa Nacional, a ANGOP, que cita uma fonte policial. A UNITA alerta que foi ela quem advertiu as autoridades por movimentos suspeitos e quer saber quem está por trás disso. Os acusados, dos quais dois ainda se encontram foragidos, de acordo com a mesma fonte, pretendiam na madrugada de 31 de janeiro realizar um assalto à mão armada ao Palácio Presidencial, antecedida da ocupação de instalações da televisão pública de Angola e da Rádio Nacional de Angola. A maior parte dos acusados pertenceu às distintas Forças Armadas de Libertação de Angola, as FALA, braço militar da UNITA, durante a Guerra Civil, que terminou em 2002. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Alberto da Costa Júnior, contactado pela Voz da América há poucos momentos, diz que foi o seu partido que alertou as autoridades para determinados movimentos e espera que o caso seja julgado com transparência. Costa Júnior quer saber quem esteve por detrás desses eventos.
Foi a UNITA quem levou o conhecimento deste caso às autoridades angolanas. Isto também é um dado de grande importância. Nós hoje ouvimos aqui a televisão pública e a Rádio Nacional colocar isto numa forma, diria, pouco recomendável, um pouco numa vertente de exposição ou pretensão de exposição partidária. Esta matéria é uma matéria de grande importância, matéria sensível, envolve a segurança do Estado, e foi a UNITA quem detectou movimentos destes no âmbito das províncias e depois em Luanda, e foi a UNITA que alertou as autoridades competentes. Portanto, sobre isto esperamos necessariamente um julgamento que nos possa também permitir o apuramento de que mão está por trás destas coisas, porque claramente isto tinha um objetivo de tentar expor a UNITA. Vamos, de facto, esperar que não apenas sejam julgadas as pessoas envolvidas, mas para mim, muito mais importante, é quem é que teve a capacidade de, por trás delas, movimentar, procurar, enfim, saber quem é que por trás teve isto.
Palavras do líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. O tradicional feriado Thanksgiving, o Dia da Ação de Graças, que hoje se assinala aqui nos Estados Unidos, teve a sua origem nos primeiros colonos europeus, dando as boas graças pela boa colheita depois da sua chegada ao Novo Mundo. Atualmente, para muitos americanos, o Thanksgiving significa comer com a família peru assado e puré de batata e começar os preparativos para a quadra de Natal. Todos os anos, o feriado começa com o presidente americano perdoando dois perus de se tornarem no jantar de Thanksgiving de alguém. A tradição começou em 1947 com o presidente Harry Truman. Há perto de 400 anos atrás, o navio Mayflower trouxe os primeiros colonos europeus de Plymouth, na Inglaterra, para a América. E no outono de 1621, os peregrinos de Plymouth celebraram as boas colheitas com índios americanos. O Thanksgiving transformou-se num feriado marcado por paradas extravagantes, festas e o início da época de compras de Natal. A parada da célebre loja Macy's em Nova York é uma das maiores festividades que assinalam todos os anos o Dia de Ação de Graças. Aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas deverão assistir este ano à parada, enquanto 44 milhões de outras verão pela televisão em casa. A parada serve para lembrar que a época festiva está em pleno movimento. Amanhã, sexta-feira, muitos americanos vão levantar-se cedo depois do Thanksgiving para aproveitarem os descontos nas lojas em todo o país. Trata-se da famosa Sexta-feira Negra. No ano passado, a Federação Nacional dos Retalhistas Americanos estimou que mais de 60 milhões de pessoas fizeram as suas compras nesse dia. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Será que os africanos ainda querem a democracia? Um novo estudo de Afrobarometer, uma rede pan-africana de pesquisa, mostra que reduziu o número daqueles que preferem o sistema. Amâncio Miguel.
O Afrobarometer fez o estudo em 36 países africanos e concluiu que reduziu nos últimos anos a preferência pela democracia. O professor Robert Metz é o principal autor do estudo que pretendia avaliar a aceitação da democracia, que foi largamente adotada nas décadas de 1980 e 1990. Aos inquiridos foi questionado como é que olham para a democracia, de que forma olham para as alternativas autoritárias, como regimes militares ou presidentes duros que dispensam eleições ou parlamentos.
Democracy broke out around the world in the 1980s and early 1990s. We were just interested in to what extent ordinary people want to stick with the project, to what extent they're committed to democracy and are ready to reject the siren calls of
Robert Metz é professor de Estudos Políticos e diretor da Unidade de Pesquisa da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul. É também académico visitante da Universidade de Princeton, aqui nos Estados Unidos. O estudo assinala que, nos países onde as eleições foram viciadas, o interesse pela democracia reduziu. A aceitação da democracia é alta nas áreas urbanas e entre os indivíduos com formação universitária. Os que trabalham aceitam mais a democracia do que os desempregados. Metz diz que as pessoas apoiam a democracia se for capaz de produzir resultados. Diz ele que, para algumas pessoas, a democracia deverá criar oportunidades económicas, crescimento e redução de inequidades. Outros apoiam a democracia se ela resultar em estabilidade, paz e liberdade, e isso é verificado na forma como as eleições são realizadas. Nas situações em que grande parte da população tem dúvidas sobre a integridade das eleições, a exigência de democracia reduziu.
For some people it's the economic goods, growth and reducing inequality, and other people support it because they think it delivers political goods like stability and peace and freedom.
Em alguns países africanos, há maior exigência da democracia que noutros. O professor Metz diz que, em algumas democracias antigas em África, como Maurícias, a aceitação é de 74%. No Senegal e Botswana, são 2/3. Zâmbia, 60%. Em alguns países com democracias emergentes, como Costa do Marfim e Burundi, o nível de aceitação é alto. Mas o Burundi, por exemplo, vive a violência política desde a reeleição do presidente Pierre Nkurunziza em 2015, para o terceiro mandato considerado inconstitucional pela oposição. Em Moçambique, o estudo do Afrobarómetro mostra que apenas 9% da população quer a democracia. Desde 1992, no fim da Guerra Civil, Moçambique é dirigido por um único partido, que é a Frelimo, e ataques de rebeldes recomeçaram em 2013. Os países da África do Norte têm igualmente baixos níveis de aceitação da democracia. Argélia, 21%, Sudão, 17% e Egito, 13%.
Cientistas chegaram à conclusão de que ministrar medicamentos antipalúdicos a crianças até aos 10 anos de idade pode reduzir significativamente a transmissão da doença. Agentes médicos de organizações como a Speak Up Africa têm vindo a explorar um novo modo de fazer frente à malária no Senegal, dar antipalúdicos preventivos a crianças com menos de 10 anos. O tratamento só é feito durante a época chuvosa, quando é elevada a prevalência da malária. O pesquisador Paul Milligan, do Instituto de Medicina Tropical de Londres, efetuou um estudo envolvendo 200 mil crianças.
The treatments then have to be repeated at strictly 4-week intervals, and that's quite challenging in terms of implementing that in rural Africa. But despite that,
os tratamentos têm depois que ser repetidos sem falta em intervalos de 4 semanas, o que é difícil de concretizar nas zonas rurais africanas, mas apesar de tudo os países adaptaram-se rapidamente. Os resultados são visíveis. No Senegal, este programa reduziu para mais de metade os casos de paludismo em crianças com menos de 10 anos. Reduziu igualmente em 25% os casos nas crianças mais velhas, ajudando assim a reduzir a transmissão da doença.
By expanding the age range, one is then treating a larger fraction of the parasite reservoir, which is the source of infection to mosquitoes.
Alargando a faixa etária, estamos a tratar uma porção maior do reservatório de parasitas, que é a fonte de infecção para os mosquitos. A Organização Mundial de Saúde afirma que se registaram 214 milhões de novos casos de malária em 2015, causando 438 mil mortos, na maior parte em África. Este programa foi alargado a 11 países, abrangendo 15 milhões de crianças com menos de 5 anos em 2016. Milligan diz que as pesquisas indicam que o programa deve envolver crianças mais velhas.
What we found was that if you're going door to door, it doesn't take much extra time to treat older children.
Chegamos à conclusão que, quando vamos de porta em porta, não é preciso muito mais tempo para tratar as crianças mais velhas. Milligan diz que o próximo passo é identificar outras partes da África que poderiam beneficiar desta nova tática de tratamento. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington.
O surto de ébola em 2014 na África Ocidental foi o mais letal da história e os especialistas de saúde trabalham agora para evitar que a doença regresse. Os países podem ter sido oficialmente declarados livres da doença, mas permanecem desafios e, por essas razões, o trabalho de agências como o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças continua. O vírus pode perdurar nos corpos de pessoas que sobreviveram à epidemia e pode se espalhar a outras e dar origem a novos surtos. Na verdade, houve alguns pequenos surtos depois da epidemia ter sido controlada. 3 na Libéria, 3 na Serra Leoa e uma que começou na Guiné-Conakry, disse Barb Marston, do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Para o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da Libéria, os países estão melhor preparados agora para enfrentar uma nova epidemia.
Em março, tivemos um caso de novo em uma remota parte da Guiné.
Um dos membros da família foi para a capital da Libéria, Monróvia, mas como os dois governos estavam preparados, conseguimos limitar esse surto a 13 pessoas, das quais 9 morreram. Disse aquele responsável que destacou o facto de o centro ter agora uma equipe de 50 a 60 profissionais que também contam com a ajuda dos Estados Unidos. Embora a epidemia tenha terminado, os hospitais americanos continuam em alerta. A médica Colleen Kraft trabalha no Emory University Hospital em Atlanta e tratou 4 pacientes de ébola. Explica que é um envolvimento coletivo.
We are tasked with training, educating and exercising.
Essencialmente, estamos encarregados de treinar, educar, testar e visitar todos os hospitais dos Estados Unidos que se preparam para cuidar de um paciente com o vírus do ébola, explicou Kraft. Países e organizações em todo o mundo dedicaram recursos financeiros sem precedentes para combater a epidemia do ébola na África Ocidental. Agora, cerram fileiras em trabalho com as comunidades para evitar novos surtos da doença que tem um alto nível de mortalidade.
E amigo ouvinte, de seguida a nossa página desportiva com o Álvaro Lúcio Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde arranca nesta quinta-feira a campanha eleitoral para a presidência da Federação Angolana de Futebol com 3 candidatos: Artur de Almeida e Silva, José Luís Prata e Osvaldo Saturnino Jesus. As eleições estão marcadas para o dia 17 de dezembro. Artur Almeida e Silva e Osvaldo Saturnino Jesus concorreram no passado à liderança da Federação. Na Espanha, o Ministério Público pediu uma pena de 10 anos e meio de prisão para o jogador dos Camarões, Samuel Eto'o, por fraude fiscal no valor de 3,5 milhões de euros, cometida nos anos em que esteve ao serviço do Barcelona entre 2006 e 2009. A notícia revelada nesta quinta-feira pelo jornal El País diz que a Procuradoria quer ainda que Eto'o pague uma multa de 14 milhões de euros. O processo tem origem na gestão de direitos de imagem. O fisco espanhol conseguiu provar que Eto'o simulou a venda dos seus direitos de imagem a 2 empresas, uma espanhola e outra húngara, de forma a impedir que o dinheiro que recebia do patrocínio por parte de uma marca de equipamentos desportivos fosse tributado no país. O agente espanhol Josef Maria Menzaies, representante do Internacional Camarunês, é também acusado pelos mesmos crimes. O argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo caminham vertiginosamente para os 100 golos na Liga dos Campeões. O camisola 10 do Barça chegou ontem aos 92 golos na Liga dos Campeões e está a apenas 3 dos 95 de Cristiano Ronaldo. No entanto, leva já 9 golos na fase de grupos. O recorde do português é de 11. Messi foi ainda mais longe ontem com o bis ao Celtic em Glasgow. Apontou o golo 500 com a camisola do Barcelona, mas aqui, a contar com jogos particulares. Messi tornou-se ainda no primeiro jogador da história da Europa a chegar aos 100 golos por um clube da UEFA em provas internacionais. Tem 92 na Liga dos Campeões, 3 na Supertaça Europeia e 5 no Mundial de Clubes. É já no próximo verão que se realiza a Taça das Confederações, sempre um ano antes do Mundial. O sorteio dos jogos vai decorrer no próximo sábado e Portugal é cabeça de série. O pote 1 será composto pela Rússia, anfitriã do torneio, e pelas 3 equipas apuradas melhor posicionadas no ranking da FIFA: Alemanha, Chile e Portugal, apurados nas condições de campeão do mundo sul-americano e europeu, respectivamente. Já o pote 2 será composto por México, Austrália e Nova Zelândia, estando a 4ª vaga reservada para o campeão africano, que sairá do Campeonato Africano das Nações CAN, marcado para o mês de janeiro. Gareth Bale vai ser operado ao tornozelo direito na próxima terça-feira em Londres e ficará sem competir pelo menos durante 2 meses. O extremo galês padece de lesão traumática nos tendões peroniais do tornozelo, contraída na segunda parte do jogo com o Sporting em Alvalade, na sequência de um lance com Sebastian Coates. E para terminar, no basquetebol americano, noite histórica para Kevin Love, ontem, que de uma assentada fixou 2 recordes na NBA. Tornou-se o jogador com mais pontos, 34, e triplos, 8 marcados durante o primeiro período de um jogo oficial. O extremo posto dos Cleveland Cavaliers ficou a 1 triplo de bater um outro recorde, o de maior número de triplos marcados num só período. Mas mais, graças à preciosa ajuda de Love, os Cavaliers fixaram um recorde para o maior número de pontos, 46, marcados no primeiro tempo parcial. Tudo na vitória folgada dos campeões em título sobre os Blazers, para a qual LeBron James contribuiu com 31 pontos e 10 ressaltos. Foi assim o desporto. Amanhã mais aqui, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só vai ser Teixeira Cândido, presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Hoje, como já dissemos, celebra-se o Dia da Ação de Graças aqui nos Estados Unidos, o Thanksgiving. E é esse precisamente o título da canção de Mary Carpenter que propomos de seguida.
Grateful for each hand we hold, gathered round this table. From far and near we travel home, blessed that we are able. Grateful for this sheltered place, with light in every window, saying welcome, welcome, share this feast, come in away from sorrow. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend and friends, all together in the gift of loving kindness.
Continua sintonizado com a Voz da América. tempo para recordar os principais títulos. Iraque, caminhão armadilhado mata 70 peregrinos iranianos. Turquia acusa a Força Aérea Síria de atacar as suas forças. Americanos comemoram Thanksgiving, o dia de ação de graças. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir a língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão de rádio e também a informação na página da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e outras redes sociais, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. É o microfone nesta terceira parte da emissão vespertina, a Mace Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica continua também o Cornélio Steiner. Duas jovens bombistas suicidas de 13 e 18 anos atacaram hoje a região norteña de Camarões, junto à fronteira com a Nigéria, provocando uma morte e 4 feridos. É o quarto ataque esta semana que as autoridades suspeitam o movimento Boko Haram. Nesta terceira parte também teremos a página de saúde e a habitual página de economia. E tal como sempre acontece, antes do final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. Aqui nos Estados Unidos, hoje é o dia da ação de graças, o Thanksgiving. Vamos à informação. As autoridades moçambicanas assumem que a batalha contra a exportação ilegal da madeira está longe de ser ganha e dizem pretender alterar a legislação sobre o setor florestal. De Maputo, Ramos Miguel.
Segundo a Fundação WWF, Moçambique perdeu entre 2003 e 2013 cerca de 549 milhões de dólares, resultante da exportação ilegal de madeira para países asiáticos. Moçambique tem uma legislação que penaliza a exportação ilegal da madeira, mas o ministro do Ambiente, Terra e Desenvolvimento Rural, Celso Correa, não tem dúvidas. Nos últimos 5 anos, a exportação ilegal aumentou de forma gritante.
Em termos concretos, verificou-se um aumento de exportação de madeira em toros de 22.846 metros cúbicos para 148.093 metros cúbicos em 2015, bem como o aumento do corte e exportação ilegal de madeira em toros de espécie de classe 1, cuja exportação em toros não é permitida.
Celso Correa quer alterar a legislação atualmente em vigor e já submeteu à Assembleia da República uma proposta de revisão da lei que cria a taxa de sobrevalorização da madeira e anunciou um programa de reforma do setor florestal. O governante espera que a sua proposta seja aprovada pelo Parlamento, defendendo que essa lei é fundamental.
É considerada não apenas necessária e oportuna, como principalmente fundamental para atingir os êxitos no processo de reforma do setor, com vista a prevenir e combater as ilegalidades, por um lado, a reorganizar o mesmo setor para que coloque as florestas ao serviço do desenvolvimento sustentável.
Os ambientalistas que a miúdo se queixam do corte e exportação ilegais da madeira em Moçambique, contribuindo para a degradação do ambiente, para além de prejuízos para a economia, saúdam a iniciativa no sentido de que vai promover a proteção, conservação e uso transparente do património florestal. E há quem assevere mesmo que a nova lei traz soluções jurídicas importantes.
São soluções jurídicas bastante contundentes e que poderão ajudar a resolver este problema. Contudo, não basta ter uma lei boa, não basta ter uma lei contundente. É preciso também ter bons aplicadores da lei. O que significa que, apesar da lei ser boa, nós também, como aplicadores, teremos que ser bons na sua aplicação. Teremos que ser implacáveis. Portanto, a lei tem que ser duramente implementada.
Entretanto, uma das causas apontados pela WWF Moçambique para a exportação ilegal da madeira tem a ver com a fraca eficiência da fiscalização e os altos níveis de corrupção no setor público. A Agência de Investigação Ambiental diz que a China é o maior consumidor da madeira de Moçambique, tendo absorvido 85% dos 430 mil metros cúbicos de madeira e touro entre 2000 e 2010, tendo o valor da exportação para aquele país aumentado de 8 para 100 milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Aqui em Washington são neste momento 13 horas e 5 minutos. Ambiente de negócios em Tete, província do centro de Moçambique, é descrito como não saudável. Por causa da crise provocada pela queda do preço do carvão no mercado internacional, muitas empresas fecharam as portas naquela província. E neste momento, o Conselho Empresarial Provincial está a efetuar um trabalho para apurar quantas empresas entraram em insolvência e o tipo de ajuda a prestar para que elas possam voltar a estar operacionais. A Voz da América, em Tete, ouviu Carlos Cardoso, presidente do Conselho Empresarial, que se mostrou muito preocupado com o que está a acontecer naquela região de Moçambique.
Não está saudável. A situação não está saudável.
Carlos Cardoso, presidente do Conselho Empresarial da província de Tete, província do centro de Moçambique, rica em minerais, que nos últimos anos registou crescimento assinalável, mercê da instalação e arranque da produção e exportação de carvão mineral, uma exploração que, no entanto, começou a ressentir-se em virtude da queda do preço do carvão no mercado internacional, afetando em cadeia não só os grandes projetos, como também as pequenas e médias empresas que surgiram, tendo estas como vocação a prestação de serviços à indústria extrativa. Empresas que também sofreram por causa das hostilidades militares e da crise económico-financeira que abala Moçambique. Algumas não resistiram e fecharam as portas.
Há um número considerável, Não diria muitas, mas há um número considerável.
Que fecharam as portas?
Que fecharam nesta fase de transição, portanto, obrigou com que o desemprego atingisse níveis que imagináveis aqui a nível da província. Essa situação provocou, portanto, aquilo que nós estamos vivendo atualmente.
O presidente do Conselho Empresarial da província de Tete não precisou o número de empresas que encerraram as portas. Carlos Cardoso revelou à Voz da América que está em curso um trabalho de levantamento para apurar qual o número exato de empresas que deixaram de estar operacionais naquela província do centro de Moçambique.
Primeiro é para sabermos como estamos, a situação dessas empresas, porque sabermos fundamentalmente a razão do fecho, depois criar uma possibilidade, quando da melhoria da situação, poder abrir as portas a essas empresas para que continuem e possamos ter, a nível do mercado de Tete, uma competitividade saudável.
E o presidente do Conselho Empresarial de Tete tem esperança que a situação económica da província e do país melhore. Mas, como frisou Carlos Cardoso, o mais importante é que o governo e a Renamo se entendam e haja paz no país. Porque sem paz, salientou o empresário, não é possível fazer nada. E de Tete, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Depois de termos estado em Maputo e Tete, Moçambique, vamos agora convidar de novo o Eduardo Ferro para nos falar da economia no mundo.
O crescimento económico de Angola vai manter-se dependente da flutuação dos preços do petróleo nos mercados internacionais, devendo vir a situar-se numa média de 2,9% entre 2017 e 2021, uma taxa que compara com 4,1% no período de 2012 a 2016, isso de acordo com as previsões da Economist Intelligence Unit. Dado que as receitas fiscais deverão continuar relativamente fracas devido à queda dos preços do petróleo, a EIU prevê que Angola venha a registrar um déficit orçamental médio de 5% do produto interno bruto no período entre 2017 e 2021. A EIU, no mais recente relatório sobre Angola, adianta que a taxa de inflação deverá começar a descer depois dos valores elevados registados este ano, o mais recente é de 40,4%, baixando para 18,4% em 2017 e manter essa tendência descendente até 2021, ano em que deverá situar-se em 7,7%. A moeda nacional, o Kwanza, continuará a perder valor face ao dólar devido à dificuldade em obter a divisa americana, em resultado dos baixos preços do petróleo e o afastamento relativamente ao câmbio no mercado paralelo manter-se-á elevado. O Parlamento moçambicano aprovou, na generalidade e por unanimidade, a proposta de lei que cria condições para a proibição da exportação de madeira em toros de todas as espécies. A proposta de lei governamental altera assim a lei aprovada pela Assembleia Nacional em 2010, que instituiu uma sobretaxa para todas as exportações de madeira não processada ou semiprocessada. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, que apresentou a proposta, reconheceu que a lei de 2010 não logrou atingir qualquer dos objetivos propostos, continuando Moçambique a registar elevados índices de exportação de madeira em toros e uma fraca intervenção da indústria nacional de processamento. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é o dia do programa Angola Fala Só, teremos como convidado o jornalista angolano Teixeira Cândido e iremos falar da liberdade de imprensa naquele país, em particular após a aprovação de uma nova lei de imprensa. 13 horas, 12 minutos, hora de Washington.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde e connosco temos o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai?
Abel, obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para mais este programa de saúde.
E vamos falar a propósito do mês dedicado aos diabetes, vamos falar de diabetes. Diabetes, uma doença que está a aumentar assustadoramente entre todo o tipo de população. Dr. Soares, o que é diabetes em termos médicos?
Sim, a diabetes é uma doença metabólica, não é? Resultado do aumento constante, imparável, do açúcar, não é? No sangue, que se chama glucose, e que ao se manter diariamente esta quantidade exagerada de açúcar, devido a vários fatores, portanto, incluindo o consumo que depois iremos falar, portanto, este consumo de açúcar e este açúcar vai ter um efeito negativo no organismo e vai, portanto, afetar praticamente quase todos os órgãos do corpo, desde o cérebro, dos rins, do pulmão, das vias respiratórias e que vai realmente levar a complicações que iremos falar. Portanto, é uma doença que, na realidade, continua a crescer dia a dia, a nível mundial.
E é também, Dr. Soares, uma deficiência da chamada insulina, não é? Por isso há muitas pessoas no mundo que tomam diariamente injeções de insulina. Dr. Soares, em termos... quais são os sintomas que a diabetes dá? Normalmente diz-se há muita sede, mas quais são os sintomas que as pessoas podem ter?
Sim, quer dizer, só para, antes de responder a esta pergunta, porque há pessoas, exemplo, há dois tipos principais de diabetes. Há outras, mas, portanto, a fronteira entre a diabetes, chamada diabetes da criança, não é? Que geralmente essas crianças, quando nascem com a deficiência tanto de insulina, que disseste, que é uma hormona produzida pelo pâncreas, essas crianças geralmente precisam irremediavelmente de insulina para sobreviver. Agora, há outro tipo de diabetes, que é chamada diabetes do adulto, em que essas pessoas não necessariamente vão ter que tomar insulina, mas essas pessoas, uma vez que a diabetes aparece a partir dos, vamos dizer, 35, 40 anos, essas pessoas vão ter que, entre outras coisas, tomar medicamentos antidiabéticos orais, que não necessariamente a insulina. Mas também, se essas pessoas tiverem a continuação da complicação e da diabetes, essas pessoas vão ter que recorrer à insulina, que é a injeção.
Uhum.
Agora, respondendo à tua pergunta, portanto,
os sintomas.
As queixas e sintomas da diabetes, há uma tríade, portanto, um conjunto de queixas que em medicina, quando nós estudamos, que diz-se que é polifagia, polidipsia, poliúria. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa, sendo muita necessidade de comer, a pessoa tem uma fome desgraçada, tanto que é polifagia. A polidipsia, portanto, que é a vontade e a necessidade de beber líquidos muito, muito frequentemente, em grande quantidade e exageradamente. E, por outro lado, porque a pessoa vai beber muito líquido, então, portanto, o líquido tem que sair na urina, chamada poliúria. Portanto, é a expulsão, através da urina, de grandes quantidades de líquido através da urina. Portanto, essas são as queixas clássicas da diabetes que nós conhecíamos. Agora, infelizmente, a doença, na maior parte das vezes, passa desapercebida, as pessoas não procuram um médico para saber se há qualquer alteração e o que acontece é que cada vez mais nós apanhamos pessoas em situações já avançadas de doença em que aquela, como já dissemos, aquela quantidade exagerada de açúcar, de glucose no sangue, vai provocar complicações nos chamados órgãos-alvo, como é o caso dos olhos, que vai provocar a chamada retinopatia e vai dar cegueira, vai afetar o coração e vai dar aquelas doenças cardiovasculares, também vai afetar os rins e muito, muito... Quer dizer, a causa principal de insuficiência renal, muitas vezes as pessoas hoje em dia vão estar sujeitas a hemodiálise, é exatamente devido à diabetes. Ana.
Doutor Soares, como é que os médicos sabem se um doente tem diabetes? Portanto, o doente tem estas queixas, há suspeita de diabetes. Como é que se sabe?
O paradoxo de tudo isso é que a diabetes, o diagnóstico da diabetes pode ser feito de uma forma muito simplificada. Como já dissemos, algumas dessas queixas, mas não é necessário que essas queixas apareçam para que, se o médico fizer um exame de rotina, um exame laboratorial de sangue, não é? vai mostrar realmente a tendência do açúcar estar aumentado no sangue. Quando apanhamos, nós sabemos que o valor do açúcar no sangue, a glucose, não é? É 100 miligramas por 100 mililitros. Se houver uma tendência, num exame de rotina qualquer, se estiver a mais dos 100, não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha diabetes, mas já nos põe na pista de que realmente algo está mal e depois vão-se fazer os exames de seriação, por exemplo, vamos fazer alguns testes, vamos forçar o corpo, principalmente o pâncreas, para ver se ao darmos uma quantidade de açúcar, um xarope açucarado, né, para ver se o pâncreas consegue responder de forma adequada com a libertação de insulina para combater o excesso de açúcar.
Exatamente.
E a partir daí, o exame é fácil e depois, uma vez estabelecido que a pessoa tenha diabetes, nós temos que começar então a terapia, não só medicamentosa, o tratamento, mas os hábitos de vida saudáveis, a nutrição, exercícios físicos, a redução de peso, parar de fumar se a pessoa fuma, enfim, portanto, um baluarte de recomendações que devem ser seguidas.
Doutor Soares, portanto, isto é um tratamento para o resto da vida, basicamente, não é? Portanto, é também uma nutrição para o resto da vida e um exercício físico para o resto da vida. Em termos alimentares, quais são os conselhos que se dão, por exemplo, a alguém que tem já a tendência a ter diabetes, porque geneticamente é passado, há na família muitos casos disso? Como médico, que conselho é que dá a uma pessoa que tenha já suspeitas de diabetes?
Houve uma revolução, poderia dizer, sobre a nutrição, não só para a diabetes, mas para o mundo em geral, por causa da pandemia, da obesidade, de excesso de peso que nós temos, poderemos falar noutro programa, se for o caso, mas para o diabético, também se aplica para outras pessoas. Hoje em dia nós sabemos que o consumo exagerado de açúcar, sob a forma de carboidratos, quer dizer, carboidratos são açúcar que existem no pão, no arroz, na massa,
nas batatas,
farináceos. Nos farináceos e também nas bebidas que nós sabemos que causam tanto mal, que devem ser reduzidos ao máximo. Um dos fatores fundamentais da pioria que leva à deterioração é exatamente o exagero de consumo do açúcar no seu todo, e esse deve ser reduzido ao máximo. Também a questão da gordura, portanto, principalmente as gorduras saturadas, não é, que devem ser evitadas, mas os refrigerantes e as bebidas, hoje em dia está aceito que a água da torneira, quando oficialmente adequada, é importante e é mais importante do que essas bebidas açucaradas, e também mesmo o sumo, também chamado sumo natural, em exagero, vai piorar a diabetes.
Por causa do açúcar dos frutos. Doutor Soares, exercício físico é também essencial, porque quando se gasta energia, o organismo está a usar aquele açúcar no sangue mais rapidamente, não é? Portanto, para além de nos deixar mais bem-humorados, diz-se que se dorme melhor.
O exercício físico é importante, né? Não só para os diabéticos. Também é, portanto, faz parte do manancial que nós recomendamos, mas, fundamentalmente, entre todos esses fatores que já dissemos, a questão da nutrição, não é? Claro que a parte do tabaco também tem um problema noutras doenças cancerosas e tudo, mas a nutrição é fundamental e hoje em dia tem que se prestar atenção, porque se nós continuarmos com os paradigmas anteriores de nutrição em que se dizia, portanto, consumir açúcar não faz mal à diabetes, é um erro grande, e por isso é que nós temos a pandemia da diabetes. Quer dizer, a diabetes continua a aumentar, a devastar vidas, a fazer com que as pessoas fiquem amputadas, né? Que sejam amputadas, que as pessoas, portanto, sofram de doenças renais, que tenham ataques cardíacos. Isso, portanto, é um problema fundamental, e a nutrição, hoje em dia, teremos a oportunidade de falar, é fundamental e tem que se prestar atenção nela.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos do Dr. Soares, desejar-lhe uma boa semana de saúde, uma boa semana de saúde também para todos vós. Vamos voltar. Até lá. Um abraço, saúde, Ana Guedes. Adeus, Dr. Soares.
Igualmente para si, Ana. Igualmente para si e para todos os estimados ouvintes.
E depois de termos falado de saúde, em particular de diabetes, entre Ana Guedes e o Dr. Soares, vamos à música neste dia de festa aqui nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, e uma música que vai a esse tema, que é a canção Mary Chapin, ou melhor, a cantora Mary Chapin Carpenter, que fala exatamente sobre o Dia de Ação de Graças.
Grateful for each hand we hold, gathered round this table. From far and near we travel home, blessed that we are able. Grateful for this sheltered place, with light in every window, saying, welcome, welcome, share this feast. Come in away from sorrow. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend, and friends, all together, the gift of loving kindness.
Bonita voz de Mary Chapin Carpenter, uma voz de Nova Jersey, cantando aqui sobre o Dia de Ação de Graças. Duas jovens bombistas suicidas de 13 e 18 anos atacaram hoje a região norteña do Camarões, junto à fronteira com a Nigéria, provocando uma morte e quatro feridos. É o quarto ataque esta semana que as autoridades atribuem ao movimento Boko Haram. O ataque que provocou a morte e feridos foi na região de Mora. A outra jovem foi morta pela população antes de detonar o explosivo no seu corpo. As duas raparigas pretendiam atingir o mercado movimentado de Far North, mas a ação foi detectada por um grupo de vigilantes populares que controlam aquela zona.
Secção editorial refletindo os ideais e as instituições americanas. A quarta quinta-feira de novembro é o Dia Nacional de Ação de Graças nos Estados Unidos. A tradição é muito antiga, datando da chegada de alguns dos primeiros colonos ingleses à América do Norte, no século XVII, que após a primeira colheita com êxito pararam para celebrar os resultados e dar graças por terem sobrevivido ao primeiro horrível inverno no que era então uma floresta. Situado no outono, o Dia de Ação de Graças tem tanto de comum com as festas das colheitas noutras nações e culturas. Ainda assim, com jantares de peru, reuniões de família, jogos de futebol e paradas, existe algo de tipicamente americano. Tal como o 4 de julho, quando os Estados Unidos celebram a sua independência da Inglaterra, é verdadeiramente um feriado nacional que inclui todos os cidadãos num objetivo comum, independentemente da região, política e etnicidade. É igualmente a altura para as pessoas olharem para trás, avaliarem e pensarem no futuro. Com a nossa nação enfrentando crises na Europa de Leste, no Médio Oriente, na África Ocidental, as incertezas podem estar hoje em muitas mentes. O presidente Abraham Lincoln proclamou o primeiro dia da ação de graças na altura de circunstâncias sérias, a Guerra Civil Americana. Tal como os seus ancestrais coloniais, os americanos são essencialmente um povo otimista. Rodeados por amigos e família, hoje como no passado, assumem o espírito do dia, dando graças pelas bênçãos da vida e a promessa do futuro, vivendo numa terra livre. Foi um editorial refletindo os ideais e as instituições americanas.
Feliz Dia de Ação de Graças a todos. E ao final desta emissão de 24 de novembro, em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Doris Dotson na produção, Cornelis Terence na técnica e o Márcio Miguel ao microfone neste último segmento. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.